Senhor presidente, eminente senador José Sarney, senhores senadores, senhoras senadoras, meu prezado líder, senador Álvaro Dias, é um grande prazer reencontrá-los todos na data de hoje, quando reiniciamos os trabalhos do Senado Federal após o recesso parlamentar e que certamente serão muito produtivos no semestre que se inicia, apesar de termos, por ser natural, o período eleitoral que vivenciará o país e que já vivencia o país no âmbito municipal, algumas interrupções. Mas isso, com certeza, não tirará, não eliminará, não diminuirá a importância dos nossos trabalhos, tampouco a importância das decisões que tomarmos aqui em favor e em benefício do país e de nossa gente. Eu observei, nos últimos dias, várias menções nos grandes jornais, nos grandes telejornais do país, a respeito do ingresso da Venezuela no Mercosul. A notícia do ingresso daquele país no âmbito do Mercosul tomou conta das redações de todos os meios de comunicação e mereceu o devido destaque a partir da fala e da manifestação, inclusive, da Presidente da República, a eminente senhora Dilma Rousseff, que disse ao Brasil e ao mundo que tal providência era de alta importância para a economia do Mercosul, para a economia da América Latina como um todo e principalmente para o Brasil. Eu não posso e não tenho o propósito aqui de fazer qualquer restrição ao ingresso da Venezuela, já que aquele país foi convidado a ingressar no Mercosul e o seu ingresso no Mercosul foi precedido de uma votação e de uma manifestação do Congresso Nacional Brasileiro. Portanto, tanto o Senado Federal como o Congresso Nacional do nosso país, em outra oportunidade, já se manifestaram favoravelmente ao ingresso da Venezuela no Mercosul. O Congresso do Paraguai é que fazia restrições ao ingresso e, como qualquer novo membro a integrar o bloco precisa da unanimidade e do consenso dos países integrantes, a Venezuela precisou aguardar o dia em que o Congresso do Paraguai viesse a se manifestar. Ocorre que o Paraguai vivenciou um momento político inédito, sui generis, diferente, onde o Congresso daquele país, tanto a Câmara quanto o Senado, decidiram pelo impeachment e pelo afastamento do presidente daquele país. Todos aqui lembram, e vários foram os discursos, as manifestações nesta tribuna, de vários senadores, alguns se manifestando a favor da decisão do Congresso Paraguaio, outros questionando essa decisão, mas enfim, eu pessoalmente aqui estive para dizer que a soberania do Paraguai precisava ser respeitada e a decisão do Congresso Paraguaio merecia ser analisada de uma forma mais isenta, menos apaixonada, menos ideológica do ponto de vista político, pelas autoridades e pelas lideranças do nosso país. Vimos, ao final, que a decisão dos presidentes que integram o Mercosul até a entrada da Venezuela decidiram pelo afastamento do Paraguai das decisões e das reuniões do Mercosul. E assim procederam os presidentes do Uruguai, da Argentina e do Brasil, a pretexto de que o Paraguai não estava vivendo um momento democrático. Senador Aloysio Nunes Ferreira, Vossa Excelência, que acabou de usar a tribuna, com certeza teve acesso a informações pôde tomar conhecimento de notícias. O senador Álvaro Dias, inclusive, esteve em Assunção e eu procurei me informar e quero comunicar a todos os brasileiros, ao governo brasileiro, a todas as lideranças do meu país, que o Paraguai vai muito bem, obrigado. O Paraguai está com o seu governo democraticamente escolhido depois do processo de impeachment, dentro da regra legal paraguaia, funcionando. O governo do Paraguai está encaminhando aquele país para o desenvolvimento, para a solução dos seus problemas, para uma gestão pública transparente. Evidente que, por esta razão e pela tranquilidade que se observa na vida do povo paraguaio, não poderia, no meu ponto de vista, e é nesse sentido que eu aqui me manifesto, vermos publicada na imprensa nacional manifestações das autoridades brasileiras de júbilo pelo ingresso da Venezuela sem ter permitido que o Paraguai retornasse à mesa de decisões do Mercosul. Afastou-se o Paraguai porque, dito foi pelos presidentes dos demais países, que lá não se cumpria um regime de nível democrático adequado. E no momento em que o povo paraguaio está absolutamente convencido de que a solução dada pelo Congresso paraguaio foi adequada e o governo que hoje está lá atende às necessidades do povo, os governantes dos países que excluíram o Paraguai decidem pelo ingresso da Venezuela e o Paraguai continua de castigo. Eu não considero e não entendo ser adequada essa providência. Volto a dizer, nada contra o ingresso da Venezuela. Se temos restrições ao governante da Venezuela, se temos restrições às formas políticas de gestão da Venezuela, isso é uma outra questão. Também devemos respeitar a soberania daquele país. Agora, simplesmente decidir pelo ingresso da Venezuela e manter o Paraguai afastado, como está, no meu ponto de vista, inclusive como membro do Parlasul, uma providência equivocada, que mereceria e precisaria merecer uma reanálise, não só do Itamaraty, mas do governo brasileiro e de todos nós que temos a intenção e o desejo de ver a harmonia econômica, o desenvolvimento econômico e social e, principalmente, a integração política dos países que formam o bloco do Mercosul, necessariamente carente de ações e de atitudes que o fortaleçam e não atitudes que o diminuam, como esta que vimos e que presenciamos em relação ao episódio paraguaio e que até hoje traz prejuízos, no meu ponto de vista, para as relações bilaterais, principalmente no caso do sul do Brasil, de onde eu venho. Santa Catarina, nós sabemos, é um estado que tem muitos negócios com o Paraguai. Temos muitos catarinenses que vivem naquele país. Nós temos necessidade de produtos agrícolas, principalmente o milho, daquele país para manter e fomentar a nossa agroindústria. E, obviamente, que essa quebra, essa ruptura que houve entre as relações, nas relações bilaterais, por conta do afastamento do Paraguai do Mercosul, das decisões do Mercosul, no meu ponto de vista, prejudica e dificulta o avanço das nossas relações comerciais e da consolidação do Mercosul como bloco econômico, como reunião de força econômica dentro do contexto mundial. Essa era uma observação. Vossa Excelência, senadora Aloizio, me pede uma parte, com muito prazer ouço seu aparte.
Senador Paulo Bairro, estou com Vossa Excelência na análise que faz sobre as condições em que a Venezuela foi admitida no Mercosul. Eu creio que esse foi um episódio triste para a diplomacia brasileira. Triste porque não se respeitou a letra de um tratado internacional, ou de tratados internacionais. O Brasil tem excelentes relações com seus vizinhos. O Brasil, inclusive, é dependente, do ponto de vista energético, de muitos de seus vizinhos, inclusive do Paraguai, sobretudo do Paraguai. Um país que tem esse grau de integração, de interdependência, precisa ser absolutamente aferrado à letra dos tratados. Segurança jurídica nas relações internacionais é algo absolutamente indispensável num país que pretende ter com seus vizinhos relações de intercâmbio cada vez mais intensas e que as tem hoje. Ora, o Brasil desrespeitou os tratados constitutivos do Mercosul, porque o Paraguai não foi excluído do Mercosul. O Paraguai foi suspenso do Mercosul, o seu governo foi suspenso da participação de decisões do Mercosul. Mas ele é membro do Mercosul, não foi excluído. Sendo membro, um novo país não poderia ter sido admitido no bloco sem a sua concordância. Essa é a letra do tratado, um tratado que, aliás, obriga os governantes brasileiros. Um tratado que hoje faz parte, por ter sido aprovado pelo Congresso Nacional, obriga, faz parte da legislação brasileira. Por isso é que o senador Álvaro Dias e eu batemos as portas da Procuradoria da República para a apuração de responsabilidades e a responsabilização dos governantes, das pessoas, inclusive da Presidente da República, que foram responsáveis por esse ato manifestamente ilegal. Manifestamente ilegal. Vossa Excelência fala das relações do Brasil com o Paraguai, dos brasileiros que moram no Paraguai, dos interesses econômicos, da relação de dependência energética, tudo isso é valiosíssimo, mas nada disso parece preocupar a presidente. O que interessa a presidente é a venda de 30 aviões da Embraer para a Venezuela. Tudo isso, os brasiguaios, os brasileiros que estão lá, a relação do Brasil, com a dependência do Brasil da energia de Itaipu, nada disso é tão importante quanto os 30 aviões da Embraer. Quer dizer, é um economicismo relis que passa por cima da letra dos tratados internacionais e que, no meu entender, constitui um atentado grave contra a ordem jurídica. Muito obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência, a parte que me faz enriquece a minha manifestação e faço apenas uma observação, senadora Luísa. Essa compra de aviões pela Venezuela ao Brasil até parece aquela história da refinaria de petróleo que a Venezuela ia instalar no Nordeste brasileiro e que ficou apenas na falácia. É muito fácil anunciar intenções e desejos. O difícil é materializá-los. E num momento em que a Venezuela ingressa no Mercosul e se faz uma solenidade política, até para contemplar o presidente da Venezuela com fotografias que ele deverá utilizar na sua campanha para a reeleição naquele país, a sua quarta reeleição, se não me engano, com certeza é muito simpático ele dizer ao Brasil, e certamente ainda existem brasileiros que acreditam nessas coisas, que ele vai comprar 30 aviões do país e isso vai ser um alto negócio. É lamentável que assim seja. Ouço uma parte do nobre senador, meu líder, Álvaro Dias.
Senador Paulo Bauer, os meus cumprimentos a Vossa Excelência. E eu lembro também um outro fato na esteira do que Vossa Excelência aborda. A Venezuela não colocou até agora um centavo sequer na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Tornou-se a Venezuela sócia do Brasil, mas a parte que lhe correspondia das despesas até agora não se debitou na conta da Petrobras. Portanto, Vossa Excelência tem razão ao duvidar das promessas de Hugo Chávez, que, aliás, ontem aqui em Brasília, quem esteve em Brasília ontem pôde perceber, senador Aloysio Nunes, um esquema de segurança pomposo. Passava a impressão de que estava em Brasília o maior estadista do universo. Valorizaram extraordinariamente a presença desse líder, pseudo-líder latino-americano, e que lastimavelmente coloca o governo brasileiro a seu reboque, inclusive passando pelas portas largas da ilegalidade para chegar até o seu novo palanque, que é o Mercosul, o novo palanque de Hugo Chávez. O senador Aloysio já fez referência à violação a tratados internacionais, o Tratado de Assunção, artigo 32, Tratado de Viena, razão pela qual protocolamos a representação para que se apure responsabilidades. Eu creio que o comportamento do Brasil em relação ao Mercosul e Venezuela e Paraguai compromete a sua ação diplomática. É claro que o Mercosul fica reduzido a um palanque a serviço de Hugo Chávez a partir de agora. Um bloco econômico que não se consolidou e que agora abre as portas para a Venezuela, para atender, obviamente, interesses de natureza política e comprometendo, inclusive, relações extremamente importantes com um país amigo como é o Paraguai. Eu estive lá, como disse Vossa Excelência, e verifiquei que a população aprovou a mudança. E não há por que o governo brasileiro arvorar-se em defensor da democracia no Paraguai, adotando como pretexto um processo de impeachment que para a Suprema Corte daquele país foi legal e transparente, para afastar o Paraguai do Mercosul, a fim de que pudesse ingressar a Venezuela. Portanto, os meus cumprimentos a Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz.
Agradeço, nobre colega e senador Álvaro Dias, e incorporo sua manifestação ao meu pronunciamento, acrescentando ainda que nós efetivamente precisaríamos de uma nova postura política quando tratamos de assuntos tão sérios como a integração econômica no nosso continente, como o fortalecimento do Mercosul como bloco econômico. Nós temos grandes problemas. Agora a Argentina resolveu fazer algumas concessões aos olhos dos brasileiros. Mas não são concessões, não. Eles, na verdade, tinham deixado de nos contemplar com providências meramente burocráticas e que eram da natureza do negócio, da relação internacional e comercial. De repente, exportadores brasileiros que tinham feito negócios, resolvido vendas para empresas, para importadores argentinos, se viram impedidos de despachar sua mercadoria. O governo brasileiro, senador Aloysio, silenciou absolutamente em relação a esse assunto. O Itamaraty não fez nenhum trabalho em relação a isso. Não se viu ninguém tomar a posição e defender a indústria brasileira. Não se viu nenhuma autoridade do governo federal dizer: venham cá, empresários lesados por um governo da Argentina que resolveu da noite para o dia estabelecer barreiras burocráticas para impedir o ingresso de produtos brasileiros naquele país, que foram vendidos dentro de regras pré-estabelecidas. Aí, de repente, a gente vê que a presidente da Argentina chega aqui em Brasília, participa dessa solenidade de ontem, aqui já mencionada e que eu já registrei, e de repente é vista como uma grande amiga do Brasil, e nós sabemos que o seu governo passa por dificuldades e nós temos que ser solidários com as dificuldades, se a conversa for transparente, se houver entendimentos bilaterais, por que não? O Brasil também já viveu seus difíceis momentos, mas de repente ela coloca óbices, coloca obstáculos democráticos que dificultam a vida do empresário brasileiro, principalmente no sul do país. Dezenas, centenas de empresários ficaram com estoques retidos, sem faturamento, indo a banco para tomar empréstimo, para poder manter seus negócios ativos, e de repente nada se faz, nada se diz, e a senhora Cristina Kirchner um dia resolve abrir de novo as fronteiras do seu país para o ingresso das mercadorias, reduz as exigências burocráticas e é recebida em Brasília com banda de música para bater palma para Hugo Chávez, que passa a ingressar no Mercosul. Isso, sem dúvida nenhuma, senador Eduardo Suplicy, é relação internacional de alto nível. Isso é coisa simplista, isso é coisa sem nenhuma expressão, sem nenhuma grandeza, no meu ponto de vista. Nós precisaríamos, e eu não sou contra, e volto a dizer, cada país tem sua autonomia, sua soberania, mas nós, o maior país do Mercosul, deveríamos ter uma postura mais firme, mais altiva, mais de comando, de liderança nesse processo. Para quê? Para fortalecer o bloco. Com a Venezuela participando, sem dúvida nenhuma. Não tenho nenhuma restrição a ele. a participação da Venezuela e de nenhum outro país, de nenhum outro. Entretanto, enquanto um entra, o outro fica de castigo. E fica de castigo, senador Eduardo Suplicy, volto a dizer, quando naquele país todos os grandes, eminentes jornalistas daquele país, os formadores de opinião, estão se manifestando agora com todas as condições democráticas e de governo restabelecidas a favor da decisão do Congresso de afastamento do presidente Lugo. Não há mais no Paraguai força política que questione aquela decisão. E o presidente Lugo está até em campanha, dentro das regras, aceitou a decisão, porque ele reconhece seus erros com toda certeza, dentro das expectativas que criou, que foram frustradas pelo não atendimento dos seus projetos e das notícias que dava ao povo paraguaio. De qualquer forma, aqui quero dizer a vossas excelências, é um tema que, no meu ponto de vista, cabe ser discutido no Senado. O Senado é a casa do Estado brasileiro e nós temos que ter uma postura de defesa e de preocupação com o Estado brasileiro. Nós temos que pensar no país, nós temos a responsabilidade de alertar as autoridades governamentais, seja do Executivo, seja do Judiciário, quando verificamos que alguma coisa não está correta. Por isso mesmo me manifesto e ouço com muito prazer o nobre senador Eduardo Suplicy, que com certeza encontrarei na noite de hoje, lá na Embaixada da Suíça, ele que também integra o Grupo Parlamentar Brasil-Suíça, que presido aqui no Congresso Nacional, para comemorarmos naquele endereço, naquele estabelecimento diplomático, a data nacional da Suíça, que hoje é comemorada em todo o mundo.
Prezado senador Paulo Bauer, cumprimento pela iniciativa de estar liderando esta confraternização entre os parlamentares da Suíça e do Brasil. Me sinto honrado de participar desta reunião tão, tão positiva, tem sido, inclusive, proporcionada por Vossa Excelência. Mas gostaria de dizer da minha expectativa com respeito à evolução do Mercosul. Bem, eu acho muito positivo que tenha ingressado a Venezuela no Mercosul e, se possível, que mais e mais países venham a ingressar. Eu aqui expressei a minha preocupação com respeito à forma tão rápida com que o presidente Lugo, Fernando Lugo, foi destituído, ainda que tenha sido definido pelo Senado que poderia a Câmara tão, ou que o Parlamento, o Congresso Nacional Paraguai pudesse tão rapidamente, mas em apenas de um dia para o outro e num julgamento que pouco possibilitou para um governante eleito diretamente pelo povo para defender-se, no meu entender, adequadamente, em contraste àquilo que ocorre em nosso país e em outros países, foi algo que efetivamente nos preocupou. Mas é importante, avalio, que especialmente o Brasil fez questão de que não houvesse sanções econômicas para o Paraguai em decorrência da suspensão da participação do Paraguai no Mercosul. E avalio que seja bem-vinda a reflexão que Vossa Excelência nos convida a todos a fazer no Senado para propiciar que, o quanto antes, possa a democracia no Paraguai ser plenamente restabelecida com a maior legitimidade possível. O fato de o ex-presidente Lugo estar participando de campanha e que as eleições estejam marcadas é algo positivo. Então, eu espero que, em breve, esta situação virá a ser normalizada e, inclusive, com benefícios para os brasileiros, como os de Santa Catarina, que interagem tanto com os paraguaios.
Muito obrigado. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Agradeço a atenção de todos os senhores senadores e senadoras que se encontram na sessão e também nos seus respectivos gabinetes. E tenho o firme propósito de, sempre que estiver em discussão algum tema relacionado ao Mercosul, aqui me manifestar, analisando a situação, as consequências, a importância das decisões, mas principalmente me manifestando na direção de que o Brasil ocupe uma posição de liderança, mas não de liderança ideológica, de liderança política, de liderança econômica, de liderança social, coisa que efetivamente nos cabe fazer, porque queremos vizinhos fortes e fortalecidos para que o Brasil, enfim, consiga com isso ter uma grande relação de negócios, relação econômica com os seus vizinhos e que seja proveitosa tanto para eles quanto para nós.